Your local McDonald's owners across Washington, D.C., Greater Baltimore, and Eastern Shore are committed community members who all celebrate the diversity of the neighborhoods that they serve. Black History Month is a special time to spotlight the many African American and Black individuals and organizations that have contributed to our area's growth and development. McDonald's sees, supports, and celebrates you now and all year long.
Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Salve, nação azul laranja! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Bears Cave Podcast, episódio número 61 dessa temporada de 2021-22, que está perto do fim, graças ao bom Deus, porque a contagem regressiva para que Matt Nagy caia continua. Ele ainda não caiu, mas a gente sabe que isso acontecerá de maneira iminente. E para vocês terem ideia do quanto que a temporada do Bears está num fim de feira danado, até quando o time ganha é criticado. Seja bem-vindo, Breno, porque seu sentimento depois do jogo de domingo foi exemplar, né? Resumiu bem o sentimento de boa parte da torcida do Bears, hein, cara?
É, e aí, galera, ouvintes do Bears Cave, quem tá acompanhando aí a live com a gente. Cara, tu vencer o jogo e ficar com um sentimento ruim, praticamente, porque a gente não sabe ao certo, a gente fica especulando essa coisa do Neg sair já há um tempo. Bem no fundo a gente sabe que, pelo histórico dos Bears, seria só no final da temporada. Mas aí sempre, a cada jogo tava vindo aqueles boatos e poderia ser nessa semana por conta da regra que permite a entrevista dos treinadores, né? Aí a gente ficou naquela, se perder, então vão já demitir, acelerar o processo, começar a entrevistar outros treinadores. E aí o nosso time vai lá e ganha, consegue fazer essa proeza quando já tá eliminado, quando a gente já não quer mais saber, quando a gente até tá pensando já em draft, aí tu ganha, piora a tua posição no draft, não demite o treinador, nada acontece, e acho que isso aqui é o mais frustrante.
Pois é, Breno, pois é, iremos explicar essa situação com mais detalhes daqui a pouquinho. Mas sem antes, Olavo, solta esse rugido maravilhoso porque é hora de falar de Chicago Bears. Bom, antes de começarmos a falar, estamos dedicando esse episódio a dois ícones, né? Um do esporte de Chicago, que foi insider do Chicago Bears por muito tempo, Jeff Dickerson, insider da ESPN Chicago. Ele faleceu por conta de um câncer, né, no cólon, especificando seria... É uma doença que o Rei Pelé, o rei do futebol, também está passando por cirurgia. Vira e mexe, a gente vê as manchetes falando do Pelé. O Pelé está indo bem, graças a Deus, só que infelizmente o Jeff Dickerson acabou falecendo. E uma curiosidade até, digamos assim, é porque ele morreu no mesmo hospital que a esposa dele, morreu 2 anos atrás, também vítima de câncer. E eles deixam o filho de 11 anos, o filho deles é o Parker. Garotinho de 11 anos, perdeu os pais, órfão. Nós vemos, né, nessa quarta-feira, dia que estamos gravando a live e também o dia que o podcast está indo ao ar, doações de grandes nomes, né, dos times, do esporte de Chicago em geral, doando para a fundação do filho dele também, em nome do filho, melhor dizendo. E fica aqui nossa homenagem não só ao Jeff Dickerson, como a lenda, um dos grandes nomes, né, do futebol americano, que é John Earl Madden. Sim, o nome que você joga futebol, jogos de futebol americano da EA Sports, é o técnico, né, que teve essa dedicatória, né, que dá o nome do jogo da NFL, o principal jogo de NFL, né, a nível mundial. Ele que foi técnico, foi até curioso, ele foi técnico dos 33 anos até os 41, até 42, perdão. Ele só comandou o Oakland Raiders, né, hoje Las Vegas Raiders, e ganhou o Super Bowl 11 de 1976 numa vitória de 32 a 14 sobre o Minnesota Vikings. Sim, se o Vikings não tem playoff, um dos motivos é porque o John Madden evitou que isso acontecesse. Ele é uma lenda do esporte norte-americano. Você via a homenagem de outros insiders de outros esportes também, que escutava o John Madden falar nos comentários, ele que foi também muito tempo comentarista. E fica aqui nossa homenagem a esses dois nomes, né? Um mais interno, mais voltado, né, para Chicago, e o outro já a nível, enfim, do esporte norte-americano. Enfim, fica a nossa homenagem a Jeff Dickerson e John Madden. Agora, falando aqui de Chicago, fazer aquele merchan gostoso, né, Breno? Que de novo aqui, ó, camisa do Khalil Mack, número 52 aqui. Visite a nossa parceira, loyalsport.com, e use o cupom BEARSCAVE15 para ganhar aquele desconto de 15%, não só nesse uniforme lindo aqui do Chicago Bears, onde você encontra camisas do Justin Fields, também do nosso Cairão da Massa Zica das Bicudas, como também esse desconto pode ser dado em outros itens da loja. Sim, a Loyal Sport é uma loja que vende jerseys, né, de NFL. Jerseys maravilhosas, não vai ser tão maravilhosa quanto essa aqui. Usa o cupom BEARSCAVE15 e ganha aquele desconto maravilhoso.
Touchdown Chicago Bears!
Certo, merchan feito, agora vamos falar do jogo de domingo, Breno. Seattle Seahawks 24, Chicago Bears 25. Era o único jogo que não teve transmissão, né, da rodada da segunda parte da rodada de domingo. Era aquele famoso jogo fim de feira, porque tanto Chicago quanto Seattle... Chicago já estava eliminado. Seattle quase lá, né? Seattle que pode ser que esteja passando pelos últimos momentos da era Pete Carroll lá pelos lados do estado de Washington. E o Chicago com Nick Foles lançando a bola, Nick Foles foi o titular. Andy Dalton ficou fora e o Justin Fields foi o reserva, porque o Justin Fields ele não está 100% recuperado das lesões. E por incrível que pareça, o jogo corrido funcionou. Tivemos TD tanto do Montgomery quanto de Khalil Herbert, TD de Jimmy Graham e conversão de dois pontos funcionando no final do jogo para dar a vitória lá no Lumen Field. Uma vitória inesperada, porque o Bears acaba caindo um pouco no draft. Tá, o time tem escolha de primeira rodada, mas tem de segunda. O time seria a escolha 40 geral se acabasse hoje, o que tornaria um pouco mais inviável você pegar alguma sobra de primeira rodada no draft. Então ficou esse sentimento, o Chicago que não ganhava já fazia bastante tempo, fecha 2021 com uma vitória, só que uma vitória, não vou dizer depressiva, porque do jeito que o time tá mal, vitória seria bem-vinda, só que no contexto geral não foi bem assim, né, Breno?
E tudo indica que a gente vai para mais uma vitória, a gente vai embalar duas, né, provavelmente, porque o time dos Giants não é lá dessas maravilhas. Mostra que o nosso time não é um desastre, porque quando a gente pega esses times que também estão com problemas, a gente consegue vencer o jogo. Contra alguns times até que estão melhor que a gente fez jogos duros e fica nítida a impressão que, assim, talvez com um treinador melhor, um planejamento melhor, desse para conseguir algumas vitórias. A gente está numa posição mais próxima de 50%, talvez até um pouco acima de 50%, brigando aí pelas últimas vagas de playoffs. Mas aí é acaba ficando esse gosto, e a vitória ela também vem no momento que a gente já tá eliminado, então já não é aquela vitória assim que veio há duas, três semanas, bah, a gente ainda tá na briga, não, a gente tinha saído da briga na semana anterior, aí agora a gente vence, e vence assim, pô, foi, em qualquer outra circunstância teria sido uma ótima vitória, pelo jeito como foi, arriscando conversão na última jogada ali de ataque na nossa última campanha ali, cara, vários elementos para uma vitória até épica, eu poderia dizer, porque foi fora de casa, pô, todos esses contextos, e é que nem o garbage time praticamente, mas o Seahawks eles estavam brigando, eles sim estavam disputando, então ficou um gosto amargo para eles ter perdido para um time já eliminado, e nós, que a gente não queria mais saber. Então, cara, não tem nem muito o que analisar desse jogo, porque, pô, por que que não fez isso no resto da temporada, sabe? Mas um pouco disso se explica, porque o time não tem mais nada a perder, e porque não era um adversário tão competente. Por isso que a gente acabou vencendo, e por isso que a gente tem boas chances de vencer no próximo domingo.
Não, domingo que vem é aquela história. Já vamos falar já de Bears e Giants, que vai ser o jogo que vai abrir, né, 2022, para ambas as equipes, mas é aquela história, se o Bears conseguir perder pro Mike Glennon em Chicago, aí, meu, fecha as portas, nem joga contra o Vikings, dá W.O. direto, porque seria a humilhação suprema de 2022 pro Chicago Bears. Já não basta ser chutado pelo principal carrasco a perder pra Mike Glennon, cara, em casa.
A gente vai fechar o ano vencendo e a gente vai abrir o ano vencendo.
Tem esse lado positivo, né?
Se importa não. Alguma coisa? Bosta nenhuma. Bosta nenhuma. Mas nós vamos fechar o ano vencendo e a gente vai abrir o ano.
Exato. É, só passando os números aqui da partida entre Bears e Seahawks. O Nick Foles, ele tem uma partida até bastante decente, né? 24 de 35 no passe. Lembrando que o jogo foi em condições nevásticas, né? Nevou muito lá em Seattle, lá no Lumen Field. Ele ainda teve 250 jardas, apenas um TD, um rate de 98.5. Arrisco a dizer que se não foi o maior do Bears na temporada, foi um dos. Lembrando, tá? O Nick Foles, ele não jogava na NFL desde a partida que ele acabou se machucando contra o... Foi contra o Vikings, né? No Monday Night Football da temporada passada. Que ele se machucou feio, acho que acabou não voltando mais. Que o Trubisky acabou fechando a temporada. Ele não jogava fazia um tempo. Lembrando que o Nick Foles, ele se tornou o melhor quarterback 3 da NFL depois que o Justin Fields foi draftado. Créditos dessa frase pro Aaron Hoog, né, que fez um texto falando dos 10 tópicos, né, da semana do Chicago Bears. Ele tocou muito bem nesse ponto, porque o Nick Foles, para backup, ele é bem decente. Teve frase dele falando que o ataque no jogo contra o Browns, né, que fosse assim, que o ataque naquele dia não estava funcionando. Alguns interpretaram como o esquema do Bears não estava funcionando, mas era só especificamente para aquela partida, segundo o próprio Nick Foles. Ele demorou muito para responder essa pergunta, porque não era aquele cara que ia para as coletivas, né, não jogava, então não fazia sentido ele falar, né?
O que não muda tanto Exato. O contexto do que ele quis dizer, né? É claro que ele tava falando do jogo, mas ficou óbvio o que ele quis dizer, não muda
exato,
o sentido
exato.
Do que ele
Lembrando
diz.
Que, só continuando aqui, os números da partida, Montgomery, 106 jardas de scrimmage, um TD corrido, Khalil Herbert, duas corridas apenas, só que uma delas foi um TD de 20 jardas do Khalil Herbert. Essa dupla tem que ser mais explorada nesses últimos jogos para ter aquele equilíbrio, porque essa dupla promete para 2022. O jogo corrido do Bears funciona. E no jogo aéreo, o Nick Foles distribuiu até bem a bola, né, digamos assim, que foram 9 jogadores recebendo passe. Desses 9, 7 tiveram mais de 10 jardas, incluindo o TD do Jimmy Graham, né, além do ex funcionando lá no Lumen Field, o TD que deixou a partida ali 24 a 23, depois teve a conversão com o Damier Bird para virar a partida. E do lado de Seattle você vê, dá dó do Russell Wilson, cara, pelo amor de Deus, mas um dos sacks foi dele, nunca criticado, jamais criticado, Robert Quinn. Ele vai quebrar o recorde de sacks do Chicago Bears. Ele tá
meio sack de
ele
de
vai passar
e um de passar.
Ele vai,
né,
passar, porque o Giants é um dos piores times protegendo o quarterback, então ele vai passar. A dúvida é, ele vai chegar no recorde histórico de mais de 20 sacks em uma única temporada? Em 2 jogos pra fazer. Se ele faz o jogo da vida contra o Giants, ele tá ali, tá bem, tá feito. E outro detalhe, a OL do Vikings, ela também não protege ninguém. O Vikings é um dos times que mais tem sacks, mas também é um dos times que mais sofrem sacks. Então você pode ter o Robert Quinn quebrando essa marca assim particular, né? Mostrando que jogando pra esse contrato vira até uma barganha, só que a gente não sabe se ele vai... Sabe render os últimos 2 anos de contrato dele ainda, né? Ele tem contrato até 2024 com o Chicago Bears. Mas fica aqui esse feito histórico, né, pro Robert Quinn. Ele vai conseguir, deve quebrar esse recorde, se aconteça um desastre. Defensivamente falando, tivemos Roquan Smith para 9 tackles combinados. Ogletree 8. Não tivemos, né, interceptações, nem fumbles forçados. Você viu um recuperado do Jermaine Eiffed, que evitou que acontecesse um desastre ali, né? Mas... Enfim, esse eu acho que é o resumo maior de Chicago e Seattle, porque não tem basicamente nem o que falar. São dois times que estão ali no mesmo patamar ali de fim de feira danado. Foi complicado ver o jogo, mas o Bears venceu. Para alguns foi legal, tira a zica, para outros foi péssimo. Como diria o Pedro Queiroz, era melhor terminar 4-13, porque o draft seria mais viável que isso acontecesse, mas dificilmente acontecerá. O Bears, no pior cenário, assegura a terceira colocação geral da NFC Norte. O Lions não alcança mais o Chicago Bears. E vamos falar de outros temas aqui, botar pra andar um pouquinho, que agora já que começamos a falar de recorde e tudo mais, é a prévia do jogo contra o New York Giants. O Giants, eu preciso falar um pouco do New York Giants, enfim, mas tem que falar, né? Vamos lá, o Giants é nessa temporada 4-11, lanterna da divisão leste da NFC. É, o time tá com problemas no quarterback, Daniel Jones está fora da temporada, e o time tá tentando ver se, ironicamente, tá? Mike Lennon e Jake Fromm formam um quarterback mediano, no máximo, vai. Porque nem o Glennon, que já vimos como o Glennon não serve pra NFL, não adianta, Mike Lennon não dá. E o Jake Fromm, né, que foi o quarterback reserva do Buffalo Bills, acabou, digamos, perdendo esse posto pro Trubisky. Teve a sua chance no jogo de domingo contra o Philadelphia Eagles, foi péssimo também. Ou seja, o Giants está com problema na principal posição, né, de jogo, né, da NFL. O jogo corrido com o Barkley não rende, a OL não ajuda e a defesa não é daquelas que agridem muito o adversário. Acho que tem alguns nomes interessantes como Logan Ryan, por exemplo, acho que é o Ojulari, que foi o defensor que eles pegaram no último draft, que aparenta ser um bom jogador. O Xavier McKinney é um safety ok, bem, é um safety que pode fazer barulho. Só que o Giants também, se o Bears tá no fim de feira, o Giants tá pior ainda. Ou seja, a chance do Bears ganhar, mesmo com o Nick Foles lançando a bola, é alta. Porque, pasmem, o Bears, agora passando pro lado de Chicago, pode ter a volta do Allen Robinson, vai ter a volta do Jalen Johnson. É, ambos já saíram da Covid, inclusive o Allen Robinson teve problemas, ele perdeu quase 5 quilos nessa brincadeira aí de Covid, foi assustador, né, pro lado do Allen Robinson. A gente espera que pelo menos não Covid tenha dado mais sequelas para ele, né, agora falando como pessoa, apesar de estar numa temporada ruim, só que Covid é complicado para qualquer um, né, e no Allen Robinson, ele que se vacinou ainda, inclusive, né, essa que é a curiosidade, ele é vacinado e ainda por cima acabou tendo problemas com a Covid, ou seja, o Bears vai ter a volta dos jogadores da Covid, não vai ter, né? A gente não sabe se vai ter o Fields 100%, tanto ele quanto o Dalton treinaram ali de forma limitada, alguns outros nomes treinaram de forma full practice, né? Treinaram normalmente, e fica aquela história, o próprio Neg falou que não vai colocar o Fields quando ele não tiver 100% saudável, ou seja, a chance de terminar a temporada com o Nick Foles lançando a bola nos últimos dois jogos é grande. E com todo esse problemão lá do lado azul de Nova York, a chance de começar 2022 com vitória é alta, né, Breno?
É, bem alta. Tava falando do report aí, até os Bears lançou, acho que há umas 2 horas, um pouquinho mais até. Entre Dalton e Fields, o Dalton que treinou sem limitações e o Fields treinou com limitações. E a gente vê no report, sim, nomes que estão no report, mas aparecem como treinaram normalmente. O Jenkins treinou normalmente, o Mooney treinou normalmente, o Grant treinou normalmente, Ed Goldman. E, bom, tá, é um dos injury reports mais otimistas que a gente teve no ano. Então, assim, como a gente acabou abordando, falando do jogo passado, a chance de vitória é grande, porque o Giants é um time meio perdido já há alguns anos, né? Em termos de qualidade, organização, procuraram o QB, pelo jeito Daniel Jones não vai ser o cara que vai desenvolver, nem sei há quantos anos já o Daniel Jones está na NFL, mas já está chegando numa etapa na carreira dele que ele teria que estar mostrando algo mais e não está conseguindo. Então, cara, é difícil imagina mesmo com o Nick Foles ou com o Andy Dalton que a gente não conseguiria vencer um jogo. Pode ser feio e tal, mas a gente normalmente é competitivo, até contra times melhores. Então, pela lógica, a gente deve fazer um jogo competitivo também com os Giants e vencer mais um jogo inútil, completamente.
É, que pro Giants não tem aquele famoso interesse, né, que fala.
Ó, o Felipe Barbosa falou do Rapoport. Tu não tá sendo trollado, a gente tá sendo trollado?
Não, não, eu pesquisei.
Tá tentando?
Tá tentando trollar? Eu pesquisei aqui e não tem
ou
nada.
Ou foi trollado
pelo.
Não
tem nada, tá? Não tem nada.
A pessoa cai naqueles arroba, os pessoal do faz errado.
Sempre
cai.
Verifique antes, tá? Dica pra quem tá em live, serve pra todo mundo. Verifique antes, certo. Leia antes. Não saia lendo em voz alta, porque aí sim você pode ficar marcado, né, nessa questão.
Não dá.
Realmente não dá mesmo, né? Então, a questão do Giants é unicamente draft, pois a primeira escolha, já citamos, do Bears também é do Giants, ou seja, o Giants vai ter duas picks top 10, isso é basicamente, praticamente certo. Ao que tudo indica, pode gastar com defensor e jogador de linha, ou pega do jogador de linha, enfim. O Giants vai poder arrumar a casa, como bem entender, com duas escolhas muito boas na classe de 2022.
É, pra eles, nesse sentido,
exato,
seria bom.
Porque aí o Bears, né? Cairia um pouco, só que...
Só que o que é que o jogador não tá se importando com escolha, né? A maioria dos jogadores nem sabe,
exato,
se vão ficar no time ou não, então...
É,
ou o cara larga,
tem uns que jogam...
ou ele vai jogar,
exato,
por contrato,
exato. Então,
por boa.
Mas... você fica naquelas, né? No caso do Giants, você fica naquelas. Ah, vai que dá, vai que não dá, enfim. Lembrando aqui do Giants, só passando um pouquinho do panorama deles, ao que tudo indica, o técnico e o Daniel Jones voltam pro ano que vem. Voltam para 22. A única mudança que possivelmente vai acontecer é a saída do Dave Gettleman. Ou seja, talvez finalmente eles consigam acertar nas escolhas lá, que agora vão ter um baita de um boi, porque o Bears entregou o futuro pelo Fields. Não dá para criticar pelo que o movimento que o Bears fez, era oportunidade. Então a gente fica nessa, né? O Felipe tá falando aqui, é melhor ele para nós, eles ganhando. Mas é aquela história, né? Vai ficar com a marca de ter perdido pro Mike Lennon em casa? Vai querer aguentar essa lei do ex?
É melhor pra eles ganharem também. Tipo,
porque assim, se o Giants ganhar, ambos ficam com a mesma campanha. Vamos ficar ali com 5-11, né? Antes da... Não, 5-11? Não, 5-10, né? Antes da última rodada. Se não me engano, porque são 16 jogos. Então ficar com... Não, tô confuso aqui. Pera aí, deixa eu... Erro de matemática aqui. Não, é isso mesmo. Ambos ficariam com 5-11. E seria bom, né, pra, no caso de draft, terem escolhas até próximas, né? Que você pode bem planejar nessa questão do draft. Mas, enfim, o Giants montou um time tão tétrico, porque você não consegue imaginar o Mike Lennon ganhando um jogo. Nem o Jake Fromm. Então, a tendência é o Bears acabar vencendo, o Giants fica com uma escolha ali boa e o Bears vai acabar descendo um pouco mais na tabela. Porque a tendência é que o Bears fica ali depois do top 10 ainda, mesmo que perca do Vikings na última rodada. Então, olha as promessas aqui, ó. O cara falando que faz a tocha do Daniel Jones se o Giants ganhar o jogo. Meu Deus do céu. Tá registrado, hein? Tá registrado aqui, amigão. Mas é isso, vai ser outro jogo ali depressivo, fim de feira. A gente torce para que pelo menos o Quinn melhore sua marca, quebre o recorde do Richard Dent, porque ele tá merecendo, talvez um do melhor jogador do Bears na temporada seja ele. Vai ganhar até alguns votos de Defensive Player of the Year. Se ele quebra o recorde, eu não sei se ele ganha, mesmo que ele ia superar TJ Watt e companhia, mas é meio difícil, né?
Não ganha, porque ele não tem mídia para... Nem se fala. Em nenhum momento
eu
vi assim, bah, falarem. No máximo alguém vai dizer, bah, alguém tá tipo, dormindo em relação ao Quinn, devia estar votando nele. Mas nem isso a gente vê muito. Ele não chama muita atenção. Ele não é aquela,
sim,
personalidade como alguns são, que às vezes nem fazem tanto, mas
se,
chama,
por exemplo,
mais,
se
mais
o...
atenção da,
perdão,
parte midiática.
Se o Quinn jogar no Rams e consegue ser sexo acima do Aaron Donald, ele levava. Se ele joga em Green Bay, levava, por causa que Green Bay, a gente sabe, Aaron Rodgers e companhia. Se ele joga no Tampa Bay com o Brady, ganhava. Então é aquela história, né? Você joga se ele continuasse no campo.
Ah, mas né? Mas nos 10 ele também venceria. Se o time tivesse praticamente já classificado pra playoff.
Verdade, aqui o Felipe tá falando, né? Porque se o time vai pra playoff, ele ganhava, né? Só se ele quebra o recorde, pelo menos votos de primeiro ali ele ganhava. Alguns. O recorde
qual
da recorde? NFL.
Você tá falando do recorde...
Recorde geral.
O recorde geral, quanto
bom,
é
enquanto 20 eu vou falando aqui, vou pesquisando aqui, mas acho que é 22, alguma coisa assim, não é... Só que é que
acho
tá...
Difícil.
É o Giants, ó, o recorde
tem um jogo
tá aqui,
a mais,
ó.
Né?
É de Michael
um
Strahan que ele conseguiu pelo Giants, inclusive. O recorde é 22 sacks e meio. Então, também esse detalhe, né? Tá sem o Mac pra dividir. E outra curiosidade também. Com esse volume alto de sacks do Robert Quinn, o Bears é top 5 em sacks na NFL. Pra você ter ideia de como o time, apesar de não ter o Khalil Mack a temporada toda, a Kim Hicks não jogar a temporada toda, é de Goldman ficar abaixo, mesmo assim o mesmo assim ainda consegue agredir o quarterback. Ainda tem esses poucos pontos positivos, né? Pouquíssimos pontos positivos.
Isso. A gente sabe que um dos nossos melhores pontos do time é o front seven e os running backs. Então, todo o resto a gente provavelmente precisa corrigir, meter a mão ali pra fazer alterações. Mas essas duas áreas aí a gente tem já alguns anos.
Exato. Eu costumo falar, de defesa o Bears entende. De defesa o Bears entende. Pelo menos a defesa o time nunca deixou a desejar, não sendo os tempos de Mark Trestman. Mas sempre manteve ali defesas bem competentes, né, ao longo da sua história dentro da NFL. Bom, voltando aqui, continuando aqui os temas, já falamos da turma da Covid, então vamos falar de um assunto interessante aqui, que a gente pipocou no grupo. Inclusive, se você está escutando e não está no grupo do Chicago Bears no WhatsApp, mande uma mensagem na DM do Bears Brasil com Z, que é a página do nosso amigo Breno, que também fala de Chicago Bears. Ele manda o convite, você entra lá, onde discutimos sobre futebol americano, rumores, quando que o Neg vai cair, se o Pace cai ou não, enfim, altas discussões no grupo. É um grupo bem bacana, vai lá, entre e sofra com a gente, né? Porque o momento não é de alegria com a torcida do Chicago Bears. Bom, por que colocamos aqui a tabela do ano que vem? Porque é o seguinte, alguns batem na tecla, eu, o Olavo bate na tecla, eu faço coro a ele, que o Bears não é um time ruim. Se bem treinado, dá pra ser um time competitivo. Esse é um ponto, porque as peças que o Bears tem não devem pra nenhum outro na NFL. Não deve. Não é elite, mas não é tragédia. Dá pra ser competitivo com o que tem na mão. Isso é fato, isso é óbvio, não tem por onde correr. E por que que a gente fala da tabela do ano que vem? Pra você que tá chegando agora e não conhece como a tabela da NFL funciona, ela já é esquematizada, basicamente, todo ano. Você vai saber que vai enfrentar os times da sua própria divisão ida e volta, já são 6 jogos. Uma divisão da sua própria conferência, no revezamento ali a cada 3 anos, uma divisão da mesma conferência você, o seu time vai enfrentar. Aí você já coloca mais 4 jogos, 10. Uma divisão da outra conferência, revezamento a cada 4 anos, 6, 10, 14. E você vai pegar os times da mesma colocação da sua conferência, que não seja da divisão que você vai enfrentar. Por exemplo, o Bears vai pegar a NFC East e a AFC East no ano que vem. Aí já vão dar 4, 8 partidas, descontando os jogos lá dentro do NFC Norte. Pegaria o terceiro colocado da NFC Sul e da NFC Oeste, pelo alinhamento da tabela. E a novidade que foi introduzida para esse ano, que é os jogos da outra conferência que você vai enfrentar, digamos, de 2 anos anteriores, de 2 temporadas atrás. Estreou esse ano com o Bears enfrentando o Las Vegas Raiders, jogando lá no Allegiant Stadium, inclusive estamos 100% lá, um jogo, uma vitória. E para a próxima temporada vai enfrentar o terceiro colocado da AFC Sul, que foi a divisão que o Bears enfrentou na temporada passada no alinhamento das tabelas. Com o Bears terminando em terceiro lugar, a tabela em tese já vai ter jogos tranquilos, porque vai pegar o Lions em 2 vezes em reconstrução. A gente sabe o que o Lions contra o Bears... Sempre as coisas dão errado, igual quando o Bears enfrenta o Packers, é o Lions contra o Bears. Dá tudo errado pra Detroit, é algo assim absurdo. O time vai pegar o New York Jets, também tá numa reconstrução. Vai enfrentar o Washington Football Team, a gente não sabe se já vai ter nome, né, até lá, mas vai enfrentar o Washington. Então depende como vai estar a equipe. Apesar de ser uma defesa boa, mas o ataque também vai estar com outro quarterback, não sabe como é que vão tratar as coisas lá no time da capital. O Eagles é um jogo acessível, porque é um time que também ainda não inspira tanta confiança. Vai pegar o Giants de novo, ou seja, o Bears vai ter uma tabela um pouco mais acessível. E os terceiros colocados das outras divisões, na NFC e na NFC Oeste, muito provavelmente que seja o San Francisco 49ers, que o Bears enfrente no ano que vem. É um time também que, se bem trabalhado, dá para competir contra o San Francisco 49ers, competir, tá? Não tô dizendo ganhar, competir pelo menos, porque o Bears, mesmo com as tragédias, tá ali, né? Consegue fazer alguma coisa, consegue aprontar uma coisinha ou outra. Aí quem mais? Na NFC Sul, tá uma bagunça, mas não vai ser o Buccaneers, pode ser o Falcons, que vai estar em rebuild, pode ser o Saints, que tá numa incógnita danada, né? Se vai seguir com Winston, se pega quarterback no draft, enfim, o Saints a gente não sabe. E o Panthers, que também provavelmente vai estar de quarterback novo, que é outro time que também pode mandar o seu treinador embora na Black Monday. No caso, seria o Matt Rule. E na AFC Sul, hoje seria o Houston Texans, que é outro time que está em rebuild. Por que que a gente fala isso? Bom, o Felipe tá dando a ideia aqui, porque é o que a gente bate na tecla e concorda. Montar um time em torno do Fields. Porque se você, nesses jogos mais acessíveis, conseguir uma campanha ali, não 50% positivo, que já seria até acima do normal, mas competitivo ali, sabe? Dá pra colocar ali uns 7, são 17 jogos, né? Que o time faz agora. Ganhando 7 partidas, ali 6, enfim, dando confiança pro Fields, já seria uma... já daria uma diferença boa. O problema, o Bears pode ser vice-campeão da divisão. Mesmo com todas essas tragédias, o Bears pode ser vice-campeão da divisão. E aí a tabela mudaria de figura. O Bears ia pegar o Colts, iria enfrentar possivelmente o Arizona Cardinals. Só a NFC Sul que não muda, porque tá um bolo danado ali, segundo, terceiro e quarto lugar. Então, seria um negócio, tá? Olha, é complicado, até ser vice não seria... até ser vice pode ser ruim, né, Breno? Que fase, hein, amigo?
É, seria mais um gosto amargo, assim, de tu teoricamente ir melhor do que os outros dois da divisão Vikings e Lions, mas só pela essa mudança, essa análise dos adversários, na teoria ficaria um calendário mais difícil. Eu até diria bem mais difícil, a gente não sabe, né? Na NFL, às vezes, os times mudam muito de um ano para outro, pode ser que algum desses times surpreenda, talvez o Eagles, se, digamos, se acerte, e aí não é mais um jogo tão, tão fácil assim. Mas analisando hoje, esses times que cairiam para nossa tabela do ano que vem, é uma tabela bem acessível. É uma tabela que esse time teria condições de ficar acima de 50% pro ano que vem. Obviamente, reforçando o time, né? Porque a gente tem talentos, a gente tem muitos buracos no time, mas consertando bem, fazendo um bom trabalho, a gente deveria conseguir fazer um ano bom com um calendário tranquilo. NFC East, tendo só basicamente o Cowboys de grande, assim, time bem completo, talvez o time de Washington ali, não sabe se vai ter nome ou não. E eles ali até tem uma boa defesa, vai depender daí o que eles fizerem no ataque, por isso que é difícil, a gente tem que analisar o que a gente vê hoje desses times. Quando vê, eles draftam ou pegam um QB que sobra aí, e o time é bem mais competitivo do que está sendo esse ano. Mas, ao que tudo indica, é um calendário assim pra gente beliscar algo ano que vem. Obviamente, eu sempre falo isso, depende muito do que a gente vai fazer em termos de free agency, em termos do pouco capital de draft que a gente tem. Mas sendo otimista, é um ano pra ganhar mais do que perder. Se a gente fizer o dever de casa, até com um certo conforto, cara, positivo, se fizer o dever de casa. Essa vai ser a questão toda. Aí tudo entra no debate, vai ficar Pace, vai ficar... só vai sair o Neg, vai ser o Neg ou Pace, tudo isso. A gente tá assim... bom, a gente tá terminando o ano. Daqui a algumas semanas a gente vai começar a ver como é que vai ser o desenrolar pro próximo ano. Se a gente vai ter o mesmo GM, se como é que vão ficar essa troca das cadeiras ali no comando, e que vai editar o nosso 2022.
A saída do Neg é basicamente certa. Ele deu a declaração que ele possivelmente comandará os últimos dois jogos da temporada, né, de 2021. O Pace, aquela novela, já até bateu na tecla aqui, eu acho que não mandaram ele embora porque talvez na cúpula ainda tem quem queira que o Pace fique, porque mesmo com tudo que já falou, questão de campanha, questão de histórico em playoff, enfim, o histórico recente é, em free agents também, alguns contratos ali tenebrosos. Então fica difícil a gente poder falar, né, a respeito do que pode ser feito. Só quando tivesse certeza assim, não, os dois caíram, vamos trazer GM, vamos trazer técnico novo. Aí beleza, acho que o Bears não fez isso ainda porque não sabe o que vai fazer com o Pace. Ou não sabe que direção vai tomar. Porque se o Pace ficasse, o Neg já teria caído. Isso é fato. Neg cai e o Pace vai tomando conta das entrevistas, lembrando que o Jaguars e o Raiders, eles já estão fazendo suas entrevistas já. Inclusive, é o Doug Peterson, que ninguém quer em Chicago, e ele ainda tá bem queimado na NFL, já foi entrevistado já pelo Jacksonville Jaguars. Então, a gente fica naquelas, né? O que o Bears vai fazer? Qual que vai ser o perfil do novo técnico? Se vai pegar um técnico, um head coach mais voltado para ataque? Se vai manter a escola defensiva, mas um cara que saiba pelo menos escolher e delegar o que cada um vai fazer, enfim, não sabemos.
São tantos detalhes, porque um GM novo, a gente não sabe, ele vem com que pensamento? Um suposto GM novo, a gente precisa dar um nome. O GM novo, ele vai rebuildar esse time, só vou ajeitar algumas peças. Qual vai ser o procedimento? Vai ser um projeto a curto, a médio e longo prazo, ou vai ser alguém que vai vir para pro curto prazo, sabe? Porque aí depende muito do perfil, talvez, que eles vão querer. Eu acredito que se o Pace fica, ele não vai para algo a longo prazo. A gente vai ficar vendo essas movimentações que a gente às vezes questiona. Ele vai tentar salvar esse time e deixar esse time competitivo. Talvez isso é bom, ou será que isso é ruim? É difícil, a gente fica num jogo de especulação aqui. Mas um GM novo, a gente não sabe se faria esse processo de tentar ganhar agora, vou investir no Frade, se algumas posições vou tentar consertar aqui, ou se, a gente tem Fields, vamos com calma, vamos rebuildar isso aí nos próximos 2-3 anos, não vamos com tudo para a próxima temporada. Tem isso que vai ditar muito o conservadorismo dos Bears, que vai dizer assim, se a gente vai aproveitar essa tabela teoricamente fácil pro ano que vem, ou se a gente vai realmente de cabeça para um novo rebuild.
Se vai para rebuild ou não, em teoria tem quarterback já, né? Então já não precisa ser um full rebuild, em teoria. Na prática é renovar onde precisa, né? E pegar jogadores de posição onde o Bears mais necessita, né? Que já cansou de bater na tecla aqui, e se a gente ficar falando aqui, vai ser tipo Ctrl-C, Ctrl-V dos últimos, 4 episódios, 5 episódios.
A gente tá empurrando com a barriga os episódios. É que tudo volta. Tudo assim, o ponto central é o Neg e o Pace. Tudo orbita em volta dos dois. Os dois vão ficar, só um vai sair, os dois vão sair. Os caminhos que a gente pode tomar depende dessas três situações. Que é os dois ficarem, os dois saírem ou só um deles sair. Seriam 4, no caso. Não vai ser só o Pace e o Neg ficar, né? Quase não dá nem pra considerar.
No chat tá aqui a velha discussão se o Greg Roman é o técnico ideal pro Bears. Uns falam que sim, outros falam que não. Eu não tenho nenhuma opinião formada quanto a isso, porque é aquela história que eu já falei. Ele pode estar bem porque tem um perfil legal no Ravens, que ele conseguiu fazer do Lamar e do ataque do Ravens um ataque muito forte, correndo com a bola, apesar do Lamar não ser, né, um cara assim legal passando a bola, que já tem já esse problema. Esse é um ponto. O outro é que eu bato na tecla. Ele era o coordenador ofensivo do Bills, o Rex Ryan. Então, não... é aquela história. Você não sabe qual cara que vai vir, né? É complicado, né?
E eu pessoalmente não gostaria que ele replicasse algo como o ataque dos Ravens pros Bears. Olha o tanto que o Field já se machucou. Então, assim, por mais que ele tenha o físico e tal, ele, essa temporada, assim, ele tende a sentir. Não, em nenhum momento ele teve lesões graves, mas ele sente. Se a gente for pra esse jogo, assim, dele trombar muito, a gente vai ter toda hora no injury report. Toda hora. Então, assim, tem que ser, eu acho que tem que deixar ele mais, assim, scramble, uma e outra corrida desenhada, não dá pra expor muito ele, cara. Tem que deixar ele assim, ou no improviso e tal, fazer bootleg, fazer play action, mas não tanto essas corridas, porque me desagradou muito, assim, o quanto que ele sofreu com pequenas lesões nessa temporada. E aí agora, toda vez que ele toma a pancada, eu já fico, meu Deus, sabe? É o teu futuro, tu não pode detonar com o cara e daqui a pouco ele vai ter um prazo de validade aí de 3, 4 anos e agora vai ter que procurar de novo um QB. A gente quer uma segurança de pelo menos uma década de QB. É algo que a gente não... A gente nem sabe o que é. A gente teve com o Jay Cutler vários anos, mas era o Jay Cutler. Não era... A gente quer uma estabilidade com qualidade. Esses dois fatores a gente ainda não conseguiu casar na posição de QB. Então, assim, tem que... Eu prefiro que protejam o Fields. Não quero que partam tanto pra esse estilo de usar o QB correndo tanto. Que com o Murray... O Murray até eu não ando acompanhando muito os Cardinals pra poder dizer se ele tá correndo tanto assim ou não. Ou se ele é muito mais um scramble. Mas eu não gostaria que replicasse os Ravens.
Bom, certo. O Felipe tá perguntando, DC de Dallas, o que a gente pensa? Bom... Defensive coach de Dallas é o Dan Quinn, ele que era o técnico, né? Foi o técnico do Atlanta Falcons, né? Do pós Kyle Shanahan, não conseguiu manter o mesmo nível que o Shanahan teve. Pra mim, aquele time foi um cometa, né? Foi um quase um milhão. Que é um ataque que funcionou muito bem e teve aquele colapso no Super Bowl que ninguém vai... Que acho que dificilmente vai ser repetido, que o Atlanta conseguiu naquele... Então, perdeu um jogo de 28-3 de frente, jogando muito contra o Patriots do Belichick e do Brady e companhia. Eu não traria o Dan Quinn. Sinceramente, eu não tentaria o Dan Quinn. Por mais que ele tenha experiência na NFL, acho que a primeira experiência dele não foi, assim, daquele jeito. Eu pensaria em outro nome. Eu evitaria Dan Quinn, evitaria Doug Peterson, que são caras que já tiveram sua chance e não conseguiram ter trabalhos, assim, sólidos. Apesar do Peterson ter ganhado o Super Bowl com o Eagles, a impressão que ele deixou com essa questão de confiança quarterback, enfim, ele acabou de estar muito queimado na NFL. E o Dan Quinn não seria o ideal. Tá falando de... Não, Leslie Frazier é do Bills, pô. Leslie Frazier é o defense coach do Bills, não é o do Dallas. Dallas é o Dan Quinn. Certo? Formula essa pergunta aí, pô. Não, Leslie Frazier é o defensive coach do Buffalo Bills. Falam que... Acho que foi comentário até no grupo, inclusive, que ele já é um já veteranaço, né? 62 anos... A diferença é que é um cara que já conhece a casa, porque ele foi um dos defensores campeões com o Bears no Super Bowl 20. Então, um cara que já pelo menos conhece a casa, já sabe o que é o Chicago Bears, teve no ápice no Chicago Bears, quando ganhou e o time foi competitivo ali por bastante tempo, na década de 80. Trazer um cara que conhece a franquia seria o ideal? Não sei, não dá pra provar, não dá pra cravar que seria uma boa ideia. Mas, pelo menos em questão de identificação, dá pra falar origem, né? Um cara que conhece a franquia, né? Mesmo pelo lado defensivo. Eu não ia achar ruim, desde que ele fala assim, ó, eu não vou cuidar do ataque, eu não manjo do ataque, não sei de nada. Então, vou contratar um offensive coach assim, 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 assim. Você topa, o ataque é teu, te vira. E deixa a defesa comigo. Aí você desenvolve o fio da forma que você quiser. Aí beleza, eu aceito. Caso contrário, seja um cara que queira mexer em tudo, ou área que não é a dele... Aí podemos ter problemas, que a gente não sabe como ele operaria a nível cargo máximo gerencial, né, meu caro Breno? Acho que a gente... Você já tinha falado semana passada, né? A gente só quer o cara que gerencie certinho a coisa, né?
Tem que ser um cara que vai delegar. Claro, o cara pode ter a competência de conseguir, por exemplo, eu vou ficar no ataque, eu vou planejar o ataque, não sei o que, mas eu ainda vou ter toda a carga de gerenciar o resto. Beleza, se consegue, ok. Mas quem sabe alguém que delegue mais. O Neg, aparentemente, ele fica sobrecarregado com a questão do ataque. Ele delega a defesa, eu não sei até que ponto é essa relação interna deles. A gente, claro, isso também a gente especula, mas é um negócio interessante também. A gente vai para um... Se a gente não achar um cara com experiência de GM, a opção mais lógica é tu ir para os coordenadores, né? Promover alguém que é ou defensive coach ou offensive coach. E a gente iria pro lado ofensivo ou defensivo, né? Pela franquia, defensivo faria muito sentido, mas também faz muito sentido tu pegar alguém para moldar o Fields, que fique focado no Fields. Mas acho que até se for pegar um cara ofensivo, ele teria que vir com uma mentalidade um pouco diferente do que veio o Neg, nesse sentido, bah, eu sou o coordenador ofensivo, vou querer chamar as jogadas. Talvez assim, tá, eu sou coordenador ofensivo, mas eu vou trazer algum coordenador ofensivo também e tu chama as jogadas e tal, e eu vou supervisionar aqui o Fields, vou supervisionar o time e tal, sabe? Realmente delegar um pouco mais, porque o Neg, ele veio assim, meio querendo fazer tudo no lado do ataque e não deu certo. Talvez outro nome venha e consiga fazer isso, mas de preferência, acho que o ideal seria alguém mais pra supervisionar os outros treinadores, cobrar e tudo mais, focar no jogo, focar nos planejamentos, tu defensivo, tu planeja isso com base no tal time, tu ofensivo planeja isso aí e vamos orquestrando aqui. É difícil, porque eu falo assim como eu imagino que é, eu não sei como é que é realmente o dia a dia dos Bears hoje, como é que era anteriormente. Então isso é o problema pra eles resolverem lá, pro Pace ou pro próximo GM. Daí são vários fatores bem interessantes isso, né? Se a gente vai pra um lado mais defensivo ou ofensivo, e aí tu vai contratar, digamos, por exemplo, um defensivo, mas aí tu vai deixar livremente pro head coach contratar, tu vai, o seu coordenador ofensivo, no caso, né? Alguém que vai mais focar no Fields. Ou não, tá? Mas eu vou também contratar o outro cara, como é que eles vão casar isso, né? Porque, teoricamente, assim,
sintonia do Pace e do Nagy era boa. Pelo menos eles sempre venderam essa ideia de estarem em bastante sintonia assim, com o que vai ser feito no time. E esse casamento não deu certo. Até por isso, muitas pessoas esperam que os dois saiam. Não fique só o Pace. E pelo que o Pace fez nos últimos anos, eu pessoalmente penso que ele não mereceria uma chance de tentar de novo.
Não, certo, certo.
Já deram a chance pra ele draftar um QB, né? Ele ganhou essa chance, teoricamente. Então, será que eles vão... Tá, tu draftou, então a gente vai te dar mais uns anos pra ver se tu desenvolve o Fields. Acho que isso é o que a maioria dos torcedores não quer que aconteça, sabe? Que eles sejam lenientes nesse sentido. Ah, vai pro teu segundo QB, vamos te dar mais uns anos aí.
É uma coisa que parece fala que é verdade, tempo. Né? Os donos dão muita autonomia, né, pro GM trabalhar, não interfere, fala assim, trabalha aí e vê no que dá, né? Acho que também vai um pouco do Ted Phillips, né, que já tem até texto colocando que até o Ted Phillips pode rodar nessa brincadeira.
Mas, teoricamente, isso deveria ser algo bom, tu não interfere tanto. Então, assim, o Pace não tem do que reclamar.
Exato.
No trabalho dele. Ele pôde fazer as negociações dele, ele pôde ir atrás de vários QBs junto com o Nagy. Então, assim, não tem o que reclamar. É um bom posto pra tu trabalhar como general manager no Chicago Bears. Tu não tem tanto esse intervencionismo. Eles te dão tempo e eles te dão tempo. Tu pode errar, tu tem anos
verdade.
Pra tentar fazer certo. Eles têm paciência. Eles dão. Não é técnico do Brasileirão que, pô, deu 3 meses e tá indo pra rua. Tu geralmente vai ganhar uns 4, 5 anos com o Chicago Bears. Talvez mais.
É.
Dependendo do que tu fizer. Então é um posto, teoricamente,
exato,
bem estável.
É só se você não for, sei lá, um racista nível John Gruden pra você cair rápido. Mas o que o Bears pratica a paciência, isso é. Isso é incrível, né? Isso é incrível, como diria o Silvio Santos. Mas vamos lá, só fechando aqui agora a questão um pouco dos GMs, é que o Pedro tá levantando a bola, que ele gosta de 3 nomes, tá? O Will McClay, e os outros dois estão aqui na tela, Louis Riddick e o Joe Horwitz. Só passando pra galera. O Will McClay, ele tá na franquia Dallas Cowboys, faz parte da gerência Dallas Cowboys, ele teve a experiência de ter sido ex-jogador também. Tudo bem, a Arena Football League. Mas ele foi jogador, então já teria, em tese, o cara ter a experiência de campo, né? E ter um bom know-how, né, digamos assim. E ele vem de 2 ótimos drafts com o Dallas Cowboys. O Cowboys só pegou o CeeDee Lamb em 2020 e agora o Micah Parsons em 2021. Que já é o melhor jogador de defesa entre os calouros, assim, disparado. Ninguém tá jogando o que o Micah Parsons está jogando na NFL. Ele vai ser aquele game changer, né, por muito tempo lá. Na equipe do Dallas Cowboys. Esse é um ponto. O segundo, que é o Louis Riddick, ele trabalhou no NFL até 2000. Me corrija se eu estiver falando besteira, tá? Até o final da década de 2000 ou início da década de 2010. Ele virou comentarista e já declarou abertamente que trabalharia no Chicago Bears como general manager. Só que aquela história, né? Ele já está há muito tempo afastado da NFL a nível gerencial. Então, será que ele é um cara que ainda pode estar com a mente lá atrás? O cara tá atualizado? A gente não sabe, então seria uma incógnita.
Eu acho que até a atualização não seria problema. Tava até como a gente abordou isso aí, esses nomes, até fui precisar, porque eu lembro de ter visto e eu não tinha conferido ainda a questão do trabalho dele antes com o Philadelphia Eagles, que é. Cadê que é o nome?
Ele sempre foi mais scout.
O posto,
né?
Isso, Director of Pro Personnel. E esse era a mesma função do Ryan Pace no Saints, antes de virar General Manager dos Bears. Era a mesma função. É um cara aí que quase um goleiro, não sei todas as atribuições que os times dão, se todos os times dão da mesma forma, mas era a mesma função, o mesmo título que o Riddick tinha nos Eagles. Aí só tem esse detalhe de que agora ele virou comentarista.
Tem muito tempo, né?
Já tem mais de 7 anos que ele tá afastado de times internamente da NFL em si, que ele fica na parte de comentários. Eu acho que ele certamente aceitaria o posto, né? Não, ele até tá falando abertamente, eu não cheguei a acompanhar, mas pelo jeito ele tá abertamente dando a entender que aceitaria, e muita gente é favorável a isso. Ele é elogiado, né? Pelo menos foi elogiado quando ele tava, mas aí, cara, qualquer nome,
exato,
pode ser o certo.
E só passando,
sinceramente.
É difícil, mas a gente vai saber
difícil
na prática. É o último nome que citado, que é o do Joe Ortiz com H. Ele trabalha no Ravens, há quase 20 anos. Ele tá na franquia Baltimore Ravens. É, a ficha dele tá no Google. Se você digitar Joe Hurts, a primeira coisa que você vai ver é a ficha dele do Ravens, que fala tudo o que ele já fez lá na franquia de Baltimore. É, ele trabalha mais voltado... Ele é um diretor de college de scouting, aquele cara mais olheirão mesmo, né? A nível de college para pesquisar, né? Para buscar os melhores talentos disponíveis. O Ravens, que geralmente não dá tiro errado em draft, faz drafts ali corretos. Seria um nome assim, não sei se dá... Se dá pra colocar. Porque seria o mesmo caso do Riddick, né? O McClay nem tanto. Mas é um cara que já tá na NFL há quase duas décadas. Então, know-how ele tem. Ainda mais que ele deve trabalhar ali perto do De Costa, né? Já deve ter alguma experiência ali. Que o Ravens, só por curiosidade, tá? A cúpula do Ravens, ela já fica junto, já é uma cúpula forte desde a fundação, desde quando o Ravens virou o Ravens, né? Quando o primeiro Cleveland Browns se mudou pra Baltimore. Então, boa parte daquela cúpula ali, eles têm até o Clube 2020, que é o cara que tá há 20 anos na NFL e 20 no Ravens, né? Prestando ao Ravens, eles fazem um clube à parte. O Ortiz tá nele. Ou seja, o De Costa também tá. Ou seja, é um time que já tem já um sistema de trabalho já fixo com os caras que ele já sabe, com os homens de confiança do Ravens. Então, o cara largaria isso pra tentar um mundo diferente em Chicago? Por mais que ele tenha autonomia, se ele aceitasse, né? Porque é um nome que, pô, o cara tem um currículo pesado ali, né? Pelo menos em capital de draft pra se virar antes de se dar bem, eu acho.
Mas aí que tá. Mas aí, e a diferença de salário da posição que ele tem hoje ali para ser um general manager numa franquia como os Bears. Então, assim, seria uns 4, 5 anos para ele que, pô, é uma promoção. Não tem como. Não dá nem para colocar de outra forma. É uma promoção. Tá sendo promovido para general manager de uma franquia. Então, isso é bem interessante, assim. Porque pros Bears seria muito bom realmente ter um cara assim que tenha uma experiência tão positiva com draft, assim, porque a gente tá precisando preencher várias posições. Então, um cara assim que tem um histórico tão positivo numa franquia que, cara, desde sempre é competitiva. Os Ravens quase sempre... Eu não lembro dos Ravens mal. É muito raro os Ravens estarem mal. Eles podem ter um ali ou dois anos, logo depois já estão competindo.
Acho que é um dos três times que não tiveram, nunca foram pick 1 na NFL.
É um time novo, teoricamente, né? Com essa estrutura de nome Baltimore Ravens, sim, ele é um time novo.
95. É um time relativamente novo, mas tem outros dois times que não...
É bem
teve
novo.
Dois times que não foram... Que não foram pick 1, né? Além do Ravens. Eu não vou lembrar de cabeça agora. Eu tinha visto essa imagem. O Bears foi pick 1 vez nos anos 40. Ó, muito tempo atrás. E o Ravens nunca foi, por exemplo. É uma franquia nova, só que tá com o... Já tá estabelecido, né? Tanto que nem você falou. O Ravens, ele não vai dar tiro errado. O Harbaugh já tá lá há muito tempo. Já é um trabalho bem consolidado. Até quando ele tava pra cair, ele conseguiu desenvolver bem o Lamar Jackson. Ele ganhou uma sobrevida. E o Ravens tá ali competindo. Já tem dois Super Bowls. Desde que virou Ravens, mais que o Bears ganhou na vida toda, né? Era Super Bowl. Não vou comparar essa hora completa, né? Porque o Bears em título só é pau a pau com Green Bay, Pittsburgh, se juntar tudo. Mas no Super Bowl só ganhou uma vez. O Ravens já tem dois. Então, e o cara nesse todo esse sistema, é um nome que eu iria atrás, sim. Eu daria essa chance mesmo. Afinal, e outra, o Hurts, ele também, em teoria, ele é novo, né? Pra general manager, que ele é de 75. Então ele teria hoje o quê? Ele teria 46 anos. Então, se ele faz um trabalho certo, é pra ter um general manager pra pelo menos uma década, duas. Construir o que ele construiu lá em Baltimore.
Sim. E a gente precisa dessa estabilidade. A gente precisa conseguir virar um Steelers, um Ravens, que, pô, estruturalmente...
Sim, sim.
Pouco muda. Só que é um pouco muda que é positivo, porque tu tá sempre competindo. Tu tem as estruturas internas ali muito bem estabelecidas. Bons profissionais internos. E parece que falta pros Bears isso. Achar esses principais nomes que são os nomes de comando, né? A gente tá sempre atrás, a gente nunca consegue estabelecer um bom GM, a gente não consegue... Aí se reflete no QB, que seria qualquer posição mais importante no esporte. Então a gente pega... Ah, porque a gente não tem QB? A gente não tem... Faz tempo que a gente não tem um técnico bom. Faz tempo que a gente não tem um GM bom. E aí tu vai subindo, tu vai entendendo o porquê da instabilidade da franquia por décadas já. Quem sabe, antes de tentar corrigir o QB, gente tem que acertar a mão, de fato,
sim,
mais em cima.
É aquele famoso caso que a gente cita do Chicago Bulls, né? Contrata alguém que tá alinhado com a NFL hoje em dia, que vem de uma franquia que pelo menos sempre se mantém competitiva, né? Com o Carnes Ovas do Denver Nuggets. E quando ele der a chave da franquia, ele trabalhou dentro do que o Bulls pode oferecer, que o Bulls não é um Lakers, um Knicks que pode gastar à vontade. E dentro do que ele pôde fazer, o Bulls só precisou de 2 temporadas para voltar para as cabeças. 2 temporadas. E aí Chicago é que é a história, um mercado grande. Então, se você trabalhar direitinho, certinho, você tá feito na vida. Essa que é a grande verdade. É só o Pedro aqui corrigindo informação, complementando, né, informação melhor dizendo. 3 times nunca foram pick 1 na história da NFL no draft. Baltimore Ravens, Seattle Seahawks e o Denver Broncos. São os 3 times que nunca foram pick 1 no draft da NFL. E aquela história, se traz o Horwitz, com certeza vai ser aquela contratação que todo mundo vai elogiar. E dando a chave da franquia na mão desse cara e deixando ele trabalhar direitinho, não tenho dúvidas, eu faço aqui as palavras do Felipe Barbosa. Joe Hurts é sucesso na certa. Então vamos fazer a campanha lá, hashtag Hurts no Bears 2022, Fire Pace, Fire Neg, Fire Phillips, sei lá, enfim. O Bears precisa de uma mudança, e de uma mudança pra agora. Nem que a gente tenha que ficar um tempinho ainda na seca, mas vai ser necessário, porque a franquia Bears merece muito mais do que estamos vendo hoje. E é isso, meu caro Breno. Fechamos aqui mais uma live, mais de 1 hora de live de novo. Meu Deus do céu. A galera que vai lá vai ter trabalho pra editar isso aí, meu.
É que a gente podia já ter encerrado há uns 10 minutos, pelo menos, mas daí a gente começa, trazem os nomes ali, daí a gente começa a devagar e a gente quer corrigir o time.
Exato,
mas...
É que a gente gosta de falar disso, porque o time pode estar mal, mas é o time que a gente ama, é o time que a gente quer ver bem, e a gente gosta de falar muito dessa franquia do Chicago Bears. Bom, é só dando aqui os recados, se inscrevam no canal do Bears Cave, onde gravamos as lives todas as quartas-feiras. Essa é a última live de 2021, falando do Seattle, falando da rodada com o Giants, da tabela, enfim. Sigam o canal e ativem o sininho, né, os lembretes, para não perder quando as lives estarão programadas e também quando elas estarão acontecendo ao vivo. Visite a nossa página lá no Fambonanet, fambonanet.com.br/bearscavebr, onde as edições em podcast estarão lá, de todos os episódios que já gravamos, os episódios anteriores, se quiser escutar a gente comemorando ou detonando o Neg, como a gente está fazendo quase regularmente toda semana. E não se esqueça também aqui, loyalsport.com.br, aqui essa peita linda aqui, Kalil Mac aqui, onde estão gravando as lives desde quando a Camila chegou aqui em casa. Usa o cupom BearsCave15 para ganhar 15% de desconto em qualquer produto da loja, não só do Chicago Bears, mas se você é torcedor dos rivais também, que quer comprar no Loyal Sport, compre, use o cupom e dê essa força para aqui o nosso querido Bears Cave Podcast. Então é isso, Breno, mais uma vez obrigado, já desejo aqui feliz ano novo, né? Sua última live do ano aqui, suas palavras de felicitações, enfim, espaço é teu, meu amigo.
Encerramos mais um ano aí, a temporada ainda não acabou, a gente volta ainda no início aí de janeiro para finalizar o ano e desejar para todo mundo boas festas, uma boa virada, todo mundo passe bem, vamos aguardar a nossa vitória contra os Giants, porque vai vir, né, por mais amarga que possa ser, mas é vitória, né, quem sabe acontece algo interessante, certo. Aí, provavelmente não, mas... É isso aí, cara. Pessoal. Mais um ano, vamos com tudo tentar manter um certo otimismo para 2022. O calendário vai ser mais fácil, com a promessa de mudanças e quem sabe a franquia toma jeito.
Exato, finalmente. Exato. Eu tô achando que o recado de otimismo, né? Com o Joe Hurts, o Super Bowl vem em 2025. Tomara a Deus que isso aconteça. Bom, galera, fechamos aqui essa live/podcast. Agradecer a todos vocês que escutaram os episódios do Bears Cave nesse ano de 2021. Nesse ano. Que foi um ano aqui um pouco complicado também, questão de Covid, agora tem essa questão da gripe, da influenza, mas estamos todos aqui firmes e fortes, vacinem-se, façam a parte de vocês para que a gente consiga conter esse vírus, que a gente tá vendo que nos Estados Unidos a coisa tá feia pra caramba, né? Então vamos, sigam o exemplo, vacinem-se e se cuidem aqui, pelo amor de Deus, tá? Porque vidas importam sim, galera. Então é isso, feliz 2022 a todos, esperamos vocês conosco novamente para falarmos também de Chicago Bears, comemorarmos as vitórias, o Muro das Lamentações, enfim, porque fazemos isso por você, torcedor do Chicago Bears, o principal podcast de Chicago Bears aqui neste país, neste Brasilzão afora. Então é isso, Breno. Muito obrigado a todos. Escutem nos outros nos agregadores de podcast também. Mais uma vez, feliz ano novo e até a próxima.
Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or
prohibited by law. See terms and conditions. 18+. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.